agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Nosso Mundo da Luta, recebendo minha querida amiga Jamile Bulet. Tudo bem com você, Jamile?
Estou animada para o episódio de hoje.
Vai ser bem legal, porque vamos bater um papo com Carlos Antunes, que está aqui do lado, Carlinhos, o nosso mestre do YouTube do canal Combate. E ele, o milionário da vez, o cara que mostrou que realmente é um problemão, mas é uma solução para nós fãs de MMA. Seja bem-vindo, Renan Problema. Bem-vindo aqui ao Mundo da Luta pra gente falar um pouquinho da temporada passada, em que você se tornou um milionário, e da temporada que vai acontecer agora, cheia de novidades. Tudo bem?
Tudo bem, galera. Prazer imenso estar aqui com vocês, bater esse papo legal aí. Vamos que vamos.
Vamos lá. Vou começar então aqui, Renan, fazendo uma retrô da temporada passada, né? Como que você se sentiu na temporada? Avalia como um todo, né? Desde a primeira fase, como você foi avaliando seus oponentes e como você chegou para aquela grande final?
Como eu tinha começado a falar, esse último ano aí foi um ano de transição, né? Vindo para os Estados Unidos, começando aí uma equipe nova. Mas assim, graças a Deus, tive uma recepção muito boa aqui e senti um crescimento muito grande aí que me levou, né, até as finais e virar esse grande campeão aí, que foi maravilhoso esse último ano.
Como foi, assim, então, luta a luta, você avaliando essa participação? Qual foi a luta mais difícil? Onde você sentiu ali que você precisou se superar mais?
Eu acho que a luta mais difícil, né, isso foi a primeira luta do ano. Porque, assim, eu rompi a minha panturrilha no começo do treino, né, no começo do camp. E eu também machuquei o meu tornozelo. Então, essa primeira luta eu lutei lesionado, né, que foi aquela luta em Las Vegas, que eu lutei com o Russo. E aí acabei perdendo ali, foi uma luta muito dura, não consegui impor meu jogo, não consegui movimentar nem defender as quedas. Então, essa para mim foi a luta mais difícil do GP, né? E aí, pra luta com o Buff ali, para as semifinais, e eu tive um pouco de lesão também, mas já consegui me recuperar melhor, já me adaptar mais na equipe. E aí, consegui enganjar ali as próximas lutas, né?
Com certeza, foi pegando no embalo, né? Carlinhos?
Renan, você falou que teve essa mudança para os Estados Unidos, você virou um outro lutador, mas você já esperava que você nessa mudança já chegasse como campeão da PFL nesse ano, no ano passado, né?
Ah, com certeza, sim. Eu sempre trabalhei para isso, né, irmão? Sempre busquei muito, sempre fui muito dedicado. E, assim, o que aconteceu no Brasil é que a gente não tinha tanto material humano para trabalhar, né, cara? Tantos parceiros de equipe quanto a gente tem aqui na American Top Team. Então, isso foi o grande diferencial, ter pessoas ali para treinar, para fazer sparring, para fazer os sparring da luta, né? Pessoas que realmente ali estão em alto nível, são profissionais ali que estão nos melhores eventos do mundo. Então, isso me ajudou muito, né? Então, quando eu comecei a entender ali como funciona a TT, como funcionam os treinos e me adaptei bem ali, cara, aí eu senti uma evolução muito grande, muito rápida, né? E eu mostrei isso nas minhas lutas.
E teve a questão também da distância da família, né? Como é que você equilibrou isso? Você tá querendo ficar mais por aí, levar a família? Já equalizou isso? Ainda tá pensando?
Então, assim, para mim, sempre foi recomeçar, nunca foi uma dificuldade, né? Quando eu fui em 2016 para o Rio de Janeiro, passei por essa mesma coisa de ficar sozinho, de estar em um ambiente ali hostil que não conhecia. Então, é difícil, né? A gente estar sozinho em um lugar, estar longe da família. Mas, assim, isso é um combustível também, né? Isso motiva a gente, isso faz você trabalhar com mais garra ainda e chegar aí aos objetivos como eu cheguei nesse último ano.
Ô, Renan, lembrando um pouquinho lá da final, né? A gente estava até revendo hoje e aí a gente viu que ali no primeiro round o Denis Goltsov, ele deu uma complicada ali na tua vida, no chão. Foi um momento ali meio difícil, mas você voltou com tudo no segundo round e aí deu tempo pra nada. E aí eu queria saber qual foi a conversa ali no corner, o que que fez você falar, irmão, tem que resolver isso rápido. Como é que foi aquele papo ali?
Não vamos deixar esse cara resolver o problema, não.
Exatamente. Deixa ele ali ainda,
Então, aquele primeiro round, quando eu sofri a queda, eu sabia que ele é um cara ali que ele controla bem, mas ele não é um cara que tem muitas finalizações, não é um cara que progride muito. Então, a minha intenção foi sempre matar o jogo dele, matar os braços. Eu sabia que não valia cotovelada também, não estaria correndo tanto risco. E eu me economizei um pouco ali, não fiquei explodindo, porque eu sabia que no segundo round eu teria a possibilidade de nocautear ele. Eu senti que ele cansou, e quando ele foi entrar a queda, eu joguei um upper muito duro que estourou o nariz dele, né? Uhum. Aí ele já tava muito agoniado, sangrando, e eu falei, cara, vou matar aqui o que eu posso, e quando for no segundo round, eu vou pegar ele de mão. Assim, foi o que aconteceu, eu fui pro corner. Os caras falaram, cara, a estratégia é essa, mantenha a distância e pega na sua, vai no momento certo. Quando eu vi ali a brecha, consegui conectar os meus golpes duro e acabei com a luta.
Nossa, graças a Deus, nossa, aquele alívio ali, que aí depois ainda teve a Larissa Pacheco fazendo a gente sofrer, eu falei, Roger, pelo amor de Deus,
muitas emoções.
Muitas emoções aqui, meu coraçãozinho não tá mais preparado pra isso. Vamos lá, então, agora já falar de planos para 2024. Antes dos planos para 2024, eu vou antecipar um assunto que vai ser também planos para 2024, mas como foi no meio dessa confusão toda, desse fuzuê todo, ter Francis Ngannou falando que queria lutar com você? Que dá uma moral, vai.
Ah.
Dá uma pô, peraí, né? Que moral, né?
Um dos maiores pesos pesados no mundo aí, pô. Eu fiquei muito honrado e, assim, eu sempre acompanhei o Fran, sou fã da história dele, né? Um cara de muita garra e muita perseverança. E, assim, um cara que levou o MMA a outro patamar, né? As últimas negociações que ele tem feito aí, isso ajudou muita gente também do MMA aí a ser mais valorizado, mais bem visto. Então, ter esse cara aí falando bem de mim, vendo as minhas lutas, né? E, assim, até torcendo pra gente ser campeão também, foi uma honra pra mim. E, assim, tô ansioso em ter a oportunidade de dividir o cage com ele, de fazer uma grande luta ali. Eu sei que nós temos mais ou menos ali a mesma atitude dentro do octagon, que é andar pra frente, é buscar um nocaute. Então, com certeza, é uma luta aí que vai alegrar muitos fãs.
Com certeza. O áudio do Renan tá travando um pouquinho, mas acho que tá tranquilo da gente continuar. Vamos já, então, embalar. Gostou da performance dele contra o Tyson Fury? Te surpreendeu?
Ah, eu acho que surpreendeu, não só a mim,
todo
mas...
Todo mundo, né?
Todo mundo, né, cara? Pô, aquela mão que entrou ali deu aquele susto.
Filho. Peso pesado, você sabe melhor do que eu.
Mas ele mostrou ali que tem boxe, né? Que tem muita lenha pra queimar, que pega duro e que tem que ficar esperto com o negão, que é barril dobrado.
É barril dobrado, muro na cabeça pra eles. Vamos lá, Jamile.
Ah, mas agora a gente tá pensando em Francis Ngannou, mas já tem uma outra luta batendo aí na porta, que é contra o Ryan Bader. Faltam 19 dias para a luta, dependendo de que dia a pessoa esteja ouvindo, né? Na live faltam 19.
Dia 24 de fevereiro na Arábia Saudita, só para, né, ter uma data mais certinha.
Exatamente. Então, conta pra gente aí, fala um pouquinho do teu camp, como é que estão os preparativos para essa luta.
Então, essa luta, assim, não tive tanto tempo pra me preparar, né, cara, porque, assim, a gente acabou de fazer o GP agora em novembro e eles já soltaram essa luta aí pra 24 de fevereiro, então foi tudo muito rápido, muito corrido, mas eu vejo como uma grande oportunidade também, tô muito feliz, né, lutar com um cara como o Ryan Bader aí, que é um cara que pô, fez várias lutas, né, com grandes nomes, é um veterano aí, é um wrestler muito forte. Então a gente tem focado muito nisso no camp aqui na ATT. A gente sabe ali que todos querem me derrubar, né? Todos querem fazer esse antijogo, mas vamos estar bem preparados aí para essa luta.
Já se encararam, né? Como é que foi ali o momento da encarada? Ele é bem mais baixinho que você? Quer dizer,
quem não é,
né? Na verdade, todo mundo é mais baixinho que eu, né?
Só aquele gigante agora novo do UFC. Eu esqueci o nome dele agora.
Não tem tanta gente de 2,02 metros aí no cenário. Mas foi bem tranquilo, eu senti ele bem firme, respeitoso ali também, assim como eu, né? Com certeza vai estar bem preparado aí para a gente fazer um excelente trabalho, uma excelente luta e entregar aí um show que é o que os fãs merecem, né?
Com certeza. Bora, Carlinhos.
Como campeão da PFL, tem um status diferente, tem uma responsabilidade diferente também. E agora você vai enfrentar o Ryan Bader, que é um cara que lutou no UFC, foi campeão duplo do Bellator. Você acha que é teu principal desafio na carreira? É o Bader, nesse momento que vocês dois vivem, né? Você acha que é o desafio para você passar do Bader e sonhar com o Ngannou, é isso?
Ah, com certeza, cara. Eu encaro todas as minhas lutas como o principal desafio. Porque, assim, ainda mais agora, nesse nível, né? Que todos estão ali tete a tete, o que define um campeão são detalhes. Então, todas as minhas lutas eu tenho encarado como o desafio da minha vida, o momento da minha vida. E essa não é diferente, né? É um cara super duro, um cara muito experiente, né? Que vai tentar ali me levar na experiência e tal. E assim, o que eu tenho na cabeça. É sempre deixar tudo lá dentro, colocar o meu melhor, impor o meu jogo, né? Buscar os nocautes, uma finalização. E esse é o meu pensamento sempre.
Você acha que uma vitória contra o Bader também nos Estados Unidos, no mercado norte-americano, que é muito importante na MMA, vai te levar a um outro status também?
Ah, com certeza, com certeza. Essas lutas são divisores de água aí, né, cara? Com certeza tá me lançando aí como um dos grandes pesos pesados do Brasil e do mundo, né? Me sinto aí muito bem preparado. Já mostrei isso nesses últimos anos, né? Trazendo aí grandes lutas, grandes nocaute para quem acompanha e quem é fã de MMA. Então, com certeza, essa luta não vai ser diferente.
Você acha que ele vem como? Ele vem com uma estratégia de realmente querer te derrubar? Vocês estão nessa tentativa? A gente, né, ele tá vindo aí de dois nocautes, não na sequência, né? Mas dois nocautes em cima do Fedor. Então também foi uma coisa que valorizou muito o nome do Bader, né?
Ah, com certeza, ele é um cara menor, mais curto, né? Então, com certeza, a estratégia dele ali é tentar jogar algumas mãos para chegar na parte forte dele, que é o West, né? Ele sabe que eu sou um cara muito perigoso em pé, que eu tenho uma movimentação muito rápida, tenho uns golpes duros, então eu acho que ele não vai se testar muito no boxe e no Muay Thai ali, vai tentar fazer o antijogo, tentar encurtar para colocar o wrestling dele.
Deixa eu fazer uma pergunta, de regras, eu não sei. Regras, ó, quem tiver aqui pode mandar pergunta, hein, gente, para o nosso Renan Problema aqui no canal do YouTube, também sobre regras, que vamos falar disso no programa de hoje. Nesse champ versus champ, vai valer cotovelada? Quais serão as regras? Já passaram isso para vocês?
Já sim, vai valer o cotovelada. E assim, a gente já tá começando
Olha
a afiar os cotovelos aí.
aí. Ele
Pode ser uma
abriu um
arma.
sorriso.
Não mandem para Ryan Bader esse trecho agora.
Falando em arma, você falou, né, dos principais pontos fortes do Bader, né? Mas o que você vê ali que é uma brecha para você explorar? O que você está buscando explorar para sair com a vitória dessa luta?
Ah, com certeza os US, eles se perdem um pouco quando pega um cara de movimentação rápida que entra e sai, né? E esse é basicamente o meu jogo ali, é de movimentação lateral, é esse vai e vem que faz errar, que faz perder o tempo das entradas de queda. Então, com certeza vou continuar fazendo esse jogo meu, trazer ele para o meu jogo ali para buscar para as minhas mãos fortes, que é assim o que eu tenho feito sempre, né? Então, basicamente o meu jogo não muda. Né, tentar fazer sempre o adversário errar, trazer ele para o meu jogo, buscar os nocautes.
E aquela coisa também, né, Renan? Se ele quiser também fazer um antijogo com você, ele vai ter que encurtar. E é perigoso para ele também, né? Ele encurtar contigo para ver um golpe pesado ali, ele fica numa situação meio delicada também, né? Ele se encurta muito, se fica muito longe, é complicado, né?
Com certeza, sempre quando vai encurtar, sempre tem um choque, né? Se torna um pouco perigoso ali. E por mais que ele é um cara de muita velocidade, um cara que era um meio pesado, que subiu pro pesado, não deixa tanto de ter velocidade, né? Então, assim, vai ser uma luta interessante, cara. Tô muito feliz e ansioso aí para saber o que vai acontecer lá na hora.
E a Arábia Saudita? Já se imaginava lutando alguma vez na Arábia Saudita? Como é que você está vendo? Assim, você já teve lá, não?
Não, nunca tive, né? Isso é a minha primeira vez, né?
Mas.
Tô super ansioso ali para colocar aquela. Não sei como que é o nome, é burca que
É o
fala?
turbante? Não sei, de homem, de mulher é burca.
É
Eu
turbante,
não
né? Eu
sei se é
acho.
turbante. Não, mas eu digo assim:
Mas,
você viu o
cara, tô
show que
super
eles.
ansioso para conhecer a cultura ali, ver tudo, né? Então, assim, feliz demais pelo evento ter escolhido esse lugar. Eu acho que vai ser maravilhoso.
É, não, e o investimento, né? O investimento que os caras fizeram, se a gente for parar pra pensar na luta do Tyson Fury contra o Ngannou, não foi isso? Que levaram Deus e o
Foi,
mundo pra lá? Aquela foto com todas as
Cristiano
pessoas do mundo
Ronaldo,
lá? Você acha que vai ter
Magrelo.
algum choque cultural? Tem essa questão da mulher, mas tá ansioso, é um lugar diferente.
Ah, com certeza. E assim, e abrindo um novo mercado também, né, cara? Os caras estão colocando o MMA, colocando as lutas de boxe lá também. Então, com certeza, isso vai abrir as portas para atletas do país também. E assim, e com certeza aí para grandes empresários que tá chegando junto, né?
Mais mercado, ótimo para todo mundo.
E por falar em futuro, a gente já falou um pouquinho, né, do que tem aí pela frente em 2024, mas na tua cabeça, nesse ano, a ideia é lutar na temporada, como você fez nas outras, ou você também pensa, claro que você pensa em super lutas, né? Você já falou do Francis Ngannou, mas você pensa em focar nas super lutas ou você quer administrar a temporada com essas possíveis lutas, como por exemplo contra o Ngannou?
Então, como eu já venho 3 anos de GP, é cansativo também, né? São muitas lutas durante o ano, algumas lesões, assim, não tive mais, porque assim, por ser peso pesado, não ter o corte de peso que é tão agressivo, eu consigo me manter um pouco mais tranquilo, mais saudável, treino com peso mais alto, porque não tenho essa questão do corte de peso, mas mesmo assim é muito desgastante. Então, penso sim em fazer super lutas aí. Mas o GP também é uma coisa que eu gosto muito de participar, de estar no meio ali do Caesar, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nessa luta e para a gente decidir esse próximo passo.
Acho que tudo vai depender se o Francis Ngannou vai estar na plateia.
Tomara que ele esteja ali, porque dá um gás a mais, né?
É,
Isso,
não
pô, tem que
é,
mostrar o serviço
não? É,
pro
já
homem.
olha ali, entendeu? Já lança um daqueles ternos bonitões que nem o dele. Aí já faz a guerra de estilo, entendeu? Essa é
É,
a
pô.
parada. Vai,
Já rola uma
Carlinhos.
encarada
É,
ali.
ó, pronto, já tá o esquema marcado.
E Renan, a PFL dá uma liberdade também para vocês praticarem outras modalidades, né? É, o caso do Ngannou aí no boxe é o mais famoso. Você pensa nisso também? Não tô dizendo agora, mas é uma coisa que vem na tua mente. Você mantendo o seu cinturão, fazendo grandes lutas, chegar um tempo de fazer uma luta de boxe com um nome importante também na modalidade.
Ah, com certeza, cara, com certeza. Eu sempre, porra, fui apaixonado por artes marciais, sou apaixonado. E assim, o boxe é uma coisa que me enche os olhos, né? Que eu gosto muito e adoro treinar boxe também. Eu sempre faço muito sparring de boxe com o Cigano. E com certeza me vejo lutando boxe aí, é uma coisa que eu quero muito fazer também. E mais pra frente aí, quero ter essa oportunidade.
E já vou até também mudar aí, já que tá treinando com o cigano, e o boxe sem luvas também seria algo? Quer dizer, ou o MMA sem luvas?
Aí é um caso a se pensar, né, Thaís? Nossa, que aí é terrível. Eu falo pro cigano, falo, irmão, você é muito corajoso, cara, porque
Moção.
é osso com osso, cara,
Osso com
mano.
osso.
É muita guerra.
Nossa, e eu vou te falar que eu entro pra comentar esse evento assim, ó. Pelo amor de Deus, todo mundo se proteja hoje, nada aconteça.
Nossa, terrível.
Bom, mas vamos falar um pouquinho da vida de milionário, né, gente? Conte para nós, pobres humildes aqui, entendeu? Com as nossas canetas biques. Como é ser um milionário? O que que mudou realmente, assim, na sua vida? Fala um pouquinho pra
Ah, então.
gente.
Só comprei 2 fazendas em Goiás, uma Ferrari, tô aí bombado.
Ai, ai.
Mas brincadeira, gente, assim, nem tive tempo ainda de começar a me organizar, a pensar em comprar as coisas ainda, porque
Eu fui já no finzinho de novembro ali pro Brasil. Passei uns dias ali em Goiás com a minha família, meus pais e tal. E aí já tive que retornar muito rápido, né? Então, assim, nem tive tempo assim de começar a curtir a parada ainda. Já tô muito focado na próxima luta. E assim, nem comecei a vivenciar esse momento que é tão maravilhoso na minha vida, né? Mas é claro que já mudou algumas coisas, que já consigo ter um conforto melhor, você já consegue a pensar e executar as coisas que você quer no tempo que você quer, né? Ter mais gente do seu lado ali. Então isso é muito bom, é interessante demais e te motiva mais, né? Saber assim de onde eu saí
Com
e
certeza.
aonde eu cheguei e hoje poder viver e proporcionar grandes coisas para os meus pais, para minha família, assim, isso é gratificante.
Maravilhoso, muito bom. E torcemos para que venha mais milhões ou mais lutas
Amém.
milionárias. Amém. Bom, então,
Boa.
mais alguma?
Não, eu ia só comentar que acho que muitos lutadores da PFL, eles comentam justamente isso, né? Como a PFL proporciona um retorno que muitas vezes em outros eventos demoraria muito mais tempo, seria muito mais difícil e muda a vida, né, do campeão. Então é bem legal ver um brasileiro representando a gente lá e conseguindo alcançar esse sonho que é tão difícil para os lutadores, mas felizmente alguns dos nossos conseguem.
Ah, com certeza. E assim, aquele momento de quando eu fui campeão ali, que eu ajoelhei no chão, cara, é um filme mesmo, né? Lembrar que assim, em 2016 cheguei no Rio de Janeiro só com a cara e a coragem, como a gente sempre fala, né? Dormindo no chão, comendo uma vez por dia, aquela luta de guerreiro mesmo que a maioria dos lutadores já passaram aí. E chegar a esse momento, voltar para minha cidade com aquele cinturão em cima do carro dos bombeiros ali, e as crianças vindo abraçar. Então, são momentos únicos, né? Que assim, que fica para a vida toda. É mágico. E assim, eu espero que muitos lutadores, né, de guerra vivam momento, né? E eu muito quero viver esse momento.
Com certeza, serve de inspiração para todo mundo. Carlinhos, para terminar.
Renan, para fechar aqui, você agora entrou no seleto grupo de pesos pesados brasileiros campeões, né? E a PFL também agora está passando aqui no canal Combate, atinge um grande público, uma visibilidade imensa. Você acha que você vai conseguir chegar a um nível de idolatria também que outros pesos pesados aqui no Brasil chegaram, tipo o Cigano, teu companheiro de ATT? Você pensa nisso? Você acha que você está no caminho certo dentro da PFL de trilhar esse caminho de chegar a uma idolatria? Ainda mais que teu estilo de luta é o que a galera gosta, né? Muito nocaute. Você acha que você consegue chegar? Você acha que está no caminho certo para chegar nesse nível?
Ah, com certeza, cara. Eu acho que tudo é consequência do trabalho, né? Eu nunca fui um cara que buscou fama, eu nunca fui um cara que busquei me mostrar, ou assim, tudo que eu fiz, o meu trabalho falou por mim, né? Eu sempre fui um cara muito na minha ali, sempre mostrei com o meu talento, com o meu trabalho, a minha dedicação. Eu acho que tudo isso é uma coisa que vai vir natural. E assim, o meu pensamento é deixar o meu respeito, o meu legado, mostrar para as pessoas que você não é porque você vem de baixo, porque você não tem a oportunidade, que você não vai chegar, não vai conseguir. Então eu acho que isso é o maior legado que eu posso deixar para as pessoas.
Ele tem tudo, gente. É carisma, é altura, já é o melhor apelido do mundo, porque é um problema, entendeu? Já chamou a atenção do Ngannou. Então é questão de tempo pra gente, entendeu? Questão de tempo pra explodir. Tá o pacote perfeito.
E o melhor ainda, né, Ana? Isso aqui é do Brasil.
É do Brasil e é brutal, como diria Rhodes Lima. Então
Brutal.
tá tudo certo, tudo ótimo. Tá tudo em casa. Gente, Renan, muito obrigada pelo seu tempo pra atender a gente. Boa sorte nessa reta final de preparação, pra gente lembrar, né, 24 de fevereiro, lá na Arábia Saudita, esse confronto. Ah, só pra terminar assim, você gostou dessa ideia de campeões de PFL contra Bellator? Achou que eles mandaram bem pra chamar atenção?
Ah, com certeza, cara. Mandaram super bem. Essas lutas aí, bem casadas, né? O evento tá muito pesado. Vai ter Marreta, vai ter Yoel Romero, vai ter muita gente boa. Então, cara, esse evento aí vai dar o que falar e vai mostrar aí que essa junção tem tudo para ser o maior evento de MMA do mundo, né?
Com certeza, ainda mais com os petrodólares chegando no bolso de todos também. Tem que avisar lá pro Sheik, lembrar da comentarista que fica por aqui. Renan, muito obrigada. Boa sorte na sua reta final de preparação. Estamos aqui sempre. Quando quiser, a casa é sua. Boa sorte. Um beijo grande para você. Tchau, tchau.
E chamar a galera aí para torcer muito, para vibrar bastante aí no dia 24. Pode ter certeza que a gente vai, como sempre, deixar tudo lá dentro, né? Com o coração aí. E essa energia de vocês aí é super importante. Eu recebo muitas mensagens aqui, cara. Fico muito agradecido com o carinho de todos. Valeu, tamo junto sempre.
Valeu, obrigada, Renan. Tamo junto. Beijo, boa sorte na sua luta. Uma simpatia, né, gente?
Gente boníssima.
Gente, e milionário. Demais, Renan.
E milionário.
Milionário.
E milionário.
E nocauteador brabo.
E nocauteador e milionário. Vamos ao nosso segundo assunto aqui no Mundo da Luta de hoje. Tenho o prazer de receber meu querido amigo Luiz Felipe Siqueira. Ele que é diretor de governança e compliance da Comissão Atlética Brasileira de MMA. E agora ele também faz parte do Comitê de Regras da Federação Internacional de MMA. E além de tudo, gente, ele é o meu consultor. Se eu estiver falando besteira lá com essa regra, o Luiz está comigo em toda a luta, né, não, Luiz?
Pô, que honra ouvir isso de você, assim, pra mim, deixa até sem graça.
Não, meu guru, qualquer coisa eu mando pra ele. Me ajuda, tô perdida. Teve 3 apoios, não teve fala coisa. Mas vamos hoje explorá-lo. Vou começar até com meus amigos. Como eu exploro tanto ele, gente, até com vergonha, eu vou começar deixando o Jamile falar, porque tá, né, a gente tá tendo algumas notícias, né, que estão chegando pra gente sobre regras que podem mudar, não podem mudar, conferência que vai ter, que não vai ter. Então o Luiz vai explicar um pouquinho pra gente do que tá acontecendo de fato, né, nesse mundo. Jamile.
Acho que pra começar, Luiz, um prazer ter você aqui com a gente no podcast. Conta um pouquinho pra gente, porque tá um pouco nebuloso. Então, assim, o que tá sendo de fato proposto pra mudar nas regras do MMA no momento?
Bom, primeiramente agradecer a Ana pelo convite. Como ela mesmo falou, a gente tem um contato quase que diário para falar de MMA, que é o que a gente ama, gosta de fazer. Mas, de fato, essa semana passada, no caso, né, foi uma semana bem interessante para a gente, porque algumas regras foram, né, votadas lá no Comitê de Regras da ABC. E eu queria primeiro, antes de falar da nova regra votada, contextualizar um pouco sobre essa regra, que talvez seja a falta mais, assim, mais polêmica, né, das regras unificadas.
Vou pedir para você voltar até um passo atrás, para quem está ouvindo a gente agora e não está familiarizado, quem é a ABC, qual é a função da... Dá uma retomada, assim, bem aula de professora da quinta série, que somos todos, entendeu? Mas bota para a gente, assim, quem é quem nesse papel?
Tem problema. A ABC é a Association of Boxing Commissions, que é a Associação das Comissões de Boxe e Esportes de Combate, que basicamente legisla sobre todas as regras do esporte, desde as regras unificadas até mudanças de equipamentos, regulamentos. Então, a ABC ela reúne todas as comissões atléticas, né, as comissões atléticas americanas, as comissões estaduais, as comissões tribais, algumas comissões fora dos Estados Unidos também, como a KBMMA, comissões do Canadá. Então, ela faz toda essa reunião de comissões, vamos dizer assim, para legislar sobre o esporte. Basicamente, é uma instituição sem fins lucrativos também, que faz, tem toda essa função de legislar sobre o MMA. Principalmente falando de regras unificadas, que é o que mais importa para a gente, acho que hoje, né?
Tá certo. E aí, então, de parte para regras unificadas.
Isso. Aí eu estava começando, né, a contextualizar sobre essas regras, principalmente sobre a falta do, que a gente fala tanto, a falta do apoio, ou como se, né, popularizou no Brasil, 3 apoios, 4 apoios, enfim. Essa é uma regra que vem mudando ao longo do tempo, né? Os próprios legisladores, às vezes, acabam não se entendendo muito, porque, mesmo ela estando escrita, ela causa ainda divergência na interpretação dela. E é isso que a gente quer, de fato, terminar agora com essa última votação, né, no Comitê de Regras da ABC. Lembrando que, no passado, o atleta, para ser considerado um atleta de solo, um atleta do apoio, em apoio, se ele tivesse com os dois pés no chão, ele precisava ter as duas mãos no chão. Lembram disso no passado?
Sim.
Depois, a regra foi modificada com uma mão no chão. Então, causava uma confusão. Os atletas falavam 4 apoios, 3 apoios.
Se era palma, se era o dedo.
Exatamente. Se era palma, se era o dedo. Então, basicamente, o que a gente quer fazer agora é se livrar da mão para facilitar esse processo todo. Então, o que a regra atual diz? É, o atleta precisa ter qualquer parte do corpo, exceto as solas dos pés, fazendo um apoio no solo. Então, se eu estiver em pé e colocar um joelho no solo, já é qualquer parte do corpo. Se eu estiver em pé e colocar um joelho, já é qualquer parte do corpo. Então, isso é a parte mais fácil. O que sempre pega é a questão da mão. A mão também conta como qualquer parte do corpo. Mas nessa última atualização de regra, a gente foi decidido que a mão precisava fazer um apoio no solo. Não era simplesmente a mão tocando, como era nas regras antigas. Então, a mão ela tem que exercer um apoio. Isso acaba o quê? Dificultando a interpretação para o árbitro. Então, o que a gente quer, de fato, acabar, ou minimizar, é que o árbitro precisa interpretar cada vez menos, ou seja, que fique mais claro. Então, o proposto na última reunião de regras da ABC, na última terça-feira, foi que o atleta teria que ter qualquer parte do corpo, isso ainda continua, mas que as mãos não valem mais. Então, a mão não vai mais servir como apoio.
Mão
então,
como toco, mão, dedo, né? Mão.
Mão, palma, não vai mais... punho espalmado, punho cerrado, palma espalmada, não vai valer. Então, basicamente, o quê? Vamos nos livrar da mão no atleta de solo. Então, se ele quiser ser considerado um atleta de solo, ele vai precisar colocar o joelho, vai precisar sentar. Ou seja, literalmente aquilo que a gente já falou. Qualquer parte do corpo. E as mãos acabam definitivamente. Tá? Eu acho que ficou claro, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, que eu sei que para mim é claro, mas para muita gente não é claro. Na
verdade. Eu acho que ajuda a tirar a malandragem do bota a mão, tira a mão. Bota a mão, tira a mão, que a gente Exatamente. Vê muito, né?
Exatamente. Esse é o principal intuito dessa mudança de regra. É tirar esse joguinho, às vezes uma malandragem. Até que aconteceu 2 semanas no UFC, onde o atleta levantava o outro pela barriga e estava ajoelhado completamente ilegais pela regra atual, porque elas não tinham nenhum apoio no solo. Uhum. A mão, basicamente, ela arrastava no solo. Isso ainda causa confusão. E lá no Canadá ainda se usava... mas regras antigas, as mãos estão tocando. Então, assim, Godard teve uma atuação brilhante em até fazer o aviso ao atleta, que eu acho que ainda é um pouco confuso, mas, de fato, não tirar ponto. Foi a melhor decisão, no caso, não tirar ponto do atleta. Porque da regra nova, ela até, de fato, é legal. Então, a gente mudando essa regra, a ideia, né, da ABC, junto com as comissões, é, de fato, unificar para não ter mais essa questão. Estava com apoio, estava com a mão, estava sem a mão tocava, a mão não fazia apoio, que, de fato, ainda causa muita confusão. Alguns árbitros gostam do termo apoio, outros não gostam. Então, fazendo isso, a gente tenta, de vez, unificar essa falta mais polêmica do MMA.
E aí, isso vai ser discutido ainda? Não, nada mudou?
Ainda não mudou. Uma primeira etapa é a votação no comitê de regra, que é um dos comitês da ABC. Foi aprovado em unanimidade, até com a nossa presença, pelo Cristiano Sampaio, que é nosso diretor executivo e faz parte do comitê de regras. E agora, sendo aprovado em unanimidade, ela vai para a votação na reunião anual da ABC, que vai ser em julho, no Kentucky. Ela passando em julho, aí muito provavelmente uma questão de tempo para que ela seja já utilizada em regras unificadas. Aí é o nosso papel, não só da KBMMA, mas como das comissões americanas e da ABC, fazer esse papel de educação com os atletas para que a gente possa já implementar o mais rápido possível essa nova regra, que eu acho que vai dar mais dinâmica para o esporte, vai acabar com aquele jogo que a gente acabou de falar de mão no chão, não tem apoio, então acho que vai ficar muito bom, e o principal, não vai tornar o esporte mais violento por isso, porque, assim, pensando racionalmente, é difícil a gente ver um atleta com 2 pés no chão e fazendo um apoio com a mão, é uma levantada muito não técnica, vamos dizer assim, se ele quiser levantar, ele geralmente bota o joelho e aí ele já vai ser considerado um atleta de solo.
Uma dúvida que eu fiquei, ela sendo aprovada em julho lá no Kentucky, no dia seguinte, é um pouco exagerado, mas só para entender melhor, ela já poderia ser aplicada ou tem um tempo mínimo para conscientização dos atletas, educação, enfim, existe um período necessário ou teoricamente no dia seguinte já poderia ser aplicado?
Não existe um tempo específico, Jamil, então assim, vai depender até dessa parte educativa de cada comissão em como atuar. A gente sabe que as comissões da Califórnia, Nevada, são né, comissões que são mais vanguardas do que as outras, e elas provavelmente vão até utilizar essa regra assim, vai ser melhor para todo mundo, mas de fato não existe um tempo mínimo nem máximo para implementação. É mais um tempo de adequação, né, aí comunicação entre comissões, atletas, para que o mais rápido possível possa ser implementado.
Felipe, como é que você acha que você vai, que os lutadores vão receber essas mudanças, né? Você deu vários detalhes de o que vai mudar, coisas que os atletas não podem fazer, que vão poder fazer. Você acha que os atletas vão receber isso bem ou você acha que vai ter alguma choradeira da galera de solo, essa coisa toda?
Eu acho que não vai ter muita choradeira, não. Até porque a gente, sempre antes de cada evento, tem essa parte da, não só das reuniões de regras com os atletas, a gente já enforça muito essa questão do apoio no solo. Né? Os nossos árbitros sempre falam, se quiser ficar apoiado, coloca essa palma da mão espalmada fazendo o apoio, ou coloca o joelho para simplificar para você, para que não haja qualquer tipo de interpretação. Eu vejo como uma evolução, e não acredito, honestamente, já conversando com algumas pessoas, que vai fazer muita diferença ou que vai acontecer algum tipo de choradeira. Eu acho que vai ser uma evolução natural e para todo mundo tornar o esporte cada vez mais dinâmico. Né?
E a grande manchete essa semana em relação a isso era: o tiro de meta voltou! Aí eu queria que você respondesse: o tiro de meta voltou?
Até uma amiga jornalista também me mandou essa pergunta semana passada, perguntando se o tiro de meta ia voltar.
Amiga.
Não, o tiro de meta não vai voltar, não existe nenhuma...
Só lá no Rising, gente, só lá no KSW.
Eu falo mais corrente, eu falo corrente ABC. Vamos
claro, claro, tô brincando.
A gente não, assim, não se tem nenhuma, vamos dizer assim, conversa em relação a isso, mas a gente entende que o esporte é dinâmico, o MMA... Como eu sempre falo nas palestras onde eu dou, onde eu vou, é um esporte novo e ele pode mudar e ele vai mudar cada vez mais. Mas não acredito que exista nenhum movimento de agora para fazer o esporte, que eu acho que seria, na minha opinião, até regredir alguns anos. Não, obviamente, falando mal de qualquer evento que use as regras que a gente fala, as regras globais, né, como o ANO usa e como o KSW usa, mas assim. Não é, acho que, entendimento, vamos dizer assim, corporativo, aí falando de comissões, que exista essa mudança num período curto de tempo. Mas, como eu falo, o esporte é dinâmico e ele pode futuramente mudar, né? Tanta coisa mudou que a gente não imaginava, mas é isso. Eu acho que pode, num futuro próximo, pode acontecer, mas não vejo, nesse momento, essa regra mudando. Porque a gente sempre fala em humanizar o esporte, que já é um esporte duro. Eu acho que não seria legal, pelo menos nesse momento, vamos dizer assim, desumanizar um esporte que ainda tem muito preconceito, né, como é o MMA.
Tem alguma outra regra que está sendo... porque eu não sei como é... Vocês ficam pensando em regras e aí vocês se reúnem... Assim, estou tentando ser o mais didática possível. Por exemplo, eu nunca entrou em pauta discutir o negócio de abrir a pontuação, como algumas comissões abrem... Ou isso é circular, leva, mas aí não vota na primeira, aí não vai para votação na maior? Como que funciona na prática? E existe alguma outra regra, talvez significativa, assim como essa dos apoios, que deva ser discutida na reunião de julho?
Houve a mudança também da cotovelada 12-6, né, que a gente discutiu há pouco tempo, que é aquela cotovelada...
Essa você pode mostrar, isso.
Aqui 12-6, que é céu, chão, ou céu, chão, 12-6, que a gente fala no relógio. Essa cotovelada foi uma cotovelada proibida, né, bem no início da implementação das regras unificadas, que ao longo do tempo foi se mostrando não efetiva, porque ela não era nem mais nem menos danosa, a cotovelada 8, 11, 10, enfim, qualquer outro tipo de cotovelada lateral, né, a 9-3. Então, assim, é uma coisa que até... demorou a ser mudada, mas que não fazia muito sentido e também foi votada na reunião do Comitê de Regra e foi a ilegalidade dela foi discutida e a partir da próxima votação também em julho, muito provavelmente ela vai acabar também.
Acabar a ilegalidade dela.
A ilegalidade, isso, ela vai ser permitida. Porque racionalmente falando, já existem alguns estudos que mostram, né, como eu falei, que ela não é mais letal que um chute na cara, que uma canelada na cara, ou que outro tipo de cotovelada na guarda. Então, não existia muito porquê de se manter essa proibição. E também foi bom, porque menos uma coisa a se interpretar, né, na regra, deixar cada vez mais literal, facilitando para todo mundo, não só para os atos juízes, mas como para o público também. Porque sabe que MMA não é só um esporte em si, ele também carrega essa questão do entretenimento muito forte. Então, se estiver cada vez mais claro para o público, fica claro para todo mundo também. Isso eu acho importante.
Isso que eu até te perguntava, Felipe, o MMA é um esporte muito popular aqui no Brasil, né? Muita gente gosta, mas muita gente não entende certas regras. Você acha que com essas mudanças mesmo, ele vai atingir um público ainda maior, uma massa ainda maior, que vai começar a assistir MMA e vai começar a entender algumas coisas que hoje em dia, o cara tá no chão ali, tá fazendo algumas coisas, ele não sabe. Você acha que com essas mudanças, o público geral, ali, uma massa maior ali vai começar a se interessar também mais pelo MMA?
Eu acho que toda mudança que facilite não só o entendimento, né, do árbitro, mas do público geral, ela pode trazer novos adeptos ao esporte também. Se a gente for pensar 30 anos atrás, né, na época do Vale Tudo, onde literalmente valia-se quase tudo, com exceção de uma ou outra questão, hoje em dia, com o esporte nesse nível de dinheiro investido, é importante que a gente faça mudanças para que a gente traga mais, não só jovens, mas também pessoas idosas. O nosso árbitro Osiris Maia fala muito isso, né? Que hoje em dia a mãe dele consegue ver a MMA de uma forma que ela não conseguiria no passado. Então, de fato, a gente humanizar o esporte, trazer novas regras, simplificar para todo mundo e mostrar que o MMA, ele, obviamente, ele tem a sua violência inerente ao esporte, normal, a qualquer esporte de combate, mas ele sim é um esporte onde os atletas são cada vez mais preparados para estar ali em cima do ringue, né? Ou do octógono, ou do cage. De fato, quem está ali preparado são atletas que têm capacidade para estar ali, né? Não são, como a gente falava, gladiadores ou meros lutadores que, né, no passado queriam provar uma arte marcial contra outra. Então, acho que toda evolução é importante e espero que traga não só públicos jovens, mas públicos, né, idosos, todos os públicos que possam fazer com que o esporte fique cada vez mais popular.
Eu tenho uma dúvida sobre essas mudanças de regras. Por exemplo, você falou da cotovelada 12-6, que tem estudos que comprovam ou estão tentando comprovar que ela não é não é mais letal que outros golpes. Como é que essas mudanças surgem? Você deu esse exemplo de, tem um estudo, então trouxeram isso para a pauta, né? Vamos discutir isso porque tem um estudo que comprova que ela poderia ser aplicada. Quais são os outros exemplos, assim, de coisas que fazem regras serem discutidas? São estudos, são golpes que eventualmente acontecem nas lutas, mas aí são ilegais, então são recorrentes e as pessoas questionam. Como é que é esse processo? O que provoca? O que levanta essas discussões sobre as regras?
Muitas dessas mudanças vêm de estudos, sim, mas eu acho que a grande maioria dessas mudanças vem de discussões constantes, né, com os key opinion leaders do mercado. No comitê de regra, a gente tem o Big John, que é assim, um cara que foi vanguarda nessa questão de regra unificada, que escreveu as regras unificadas, e de pessoas abnegadas e obcecadas para que aquelas regras evoluam cada vez mais, e para que o esporte, né, se popularize cada vez mais. Então, assim, a grande maioria, com certeza, vem de debates constantes, pessoas analisando lutas, entendendo por que essa cotovelada é proibida, não faz o menor sentido, vamos tentar mudar, já que ela não é mais nem menos letal, não faz diferença, ou será que um chute na cabeça é menos perigoso que uma cotovelada? Então, assim, é o debate constante de pessoas, como eu falei, obcecadas por MMA, né, de regras também. Eu acredito que eu seja uma delas, né? A Ana sabe, a gente está sempre discutindo sobre essa questão, mas com certeza a grande maioria vem de conversas. Uma conversa num evento, uma conversa numa reunião anual, uma conversa no comitê de regras. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona, tentando entender por que de certas, né, faltas serem ainda existentes ou não. E aí é isso, é debater o esporte para que ele evolua cada vez mais.
E aproveitando o gancho, então fala um pouquinho de como é que vai ser a sua função agora, já que você, né, foi eleito para participar do comitê de regras da Federação Internacional de MMA.
A IMAF, né, não sei se todo mundo sabe, mas eu também vou explicar um pouquinho aqui também, é a Federação Internacional de MMA Amador. Então, ela regula, né, tudo que, vamos dizer assim, tange ao MMA Amador. E aí, a gente, como membro, acaba MMA como membro fundador da IMAF, a gente tem, na verdade, como nossa função principal, a parte regulatória. né? A gente não fazia muito essa função de formação de seleção, não tinha no nosso core business essa função, mas desde o início, né, da criação da CAB, a gente vem fazendo isso, criando seleções nacionais, mandando para campeonatos mundiais. A Amanda Ribas, né, que todo mundo conhece, foi uma delas. Mas ao longo do tempo, com o negócio evoluindo, a gente percebeu, como eu falei, que não era muito nosso negócio fazer isso, e sim um negócio regulatório, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que é, vamos dizer assim, a meca das comissões atléticas, as comissões, elas não fazem isso, elas basicamente trabalham com a questão regulatória. E aí, ano passado, a gente assinou um memorando de intenções entre IMAF e a Confederação Brasileira de MMA Desportivo, né, que é gerida pelo Carlão, pelo Rogério. E aí a gente, vamos dizer assim, passou a eles a formação das seleções nacionais. Ou seja, agora a gente, eu faço parte do Comitê de Regras, né, com o CAB MMA como membro fundadora, mas a CBMMAD vai fazer essa função, né, de continuar formando seleções naturais, seleções nacionais, e fomentando, né, o MMA amador, que é super importante, é a base de tudo, né? Todos os esportes grandes têm uma base forte no amador, o futebol é um deles, é o principal, e a gente precisava que uma confederação tomasse conta disso e deixasse que a gente fizesse a parte regulatória, ou seja, regulando o UFC, LFA, Shotô e outros diversos eventos de MMA. Então, acho que foi bom para todo mundo esse memorando, onde a gente delega, né, a confederação essa questão, e aí a gente continua sendo parte da IMAF, né, no Comitê de Regras, também tentando ajudar o máximo possível, porque sempre foi nosso, né, assim, nosso objetivo é continuar, né, o MMA amador, fomentando também, mas deixando claro que existe uma confederação hoje que vai fazer isso melhor que a gente, pois a nossa função será regulatória, a gente faz melhor.
Com certeza. Carlinhos, mais alguma dúvida?
Não, tirou todas as dúvidas.
Polêmicas? Não quer botar ele numa saia justa, perguntar não. E o 10-8, e o 10-7, não sei aonde. Jamile, todo mundo muito bonzinho nesse podcast hoje.
Coitado, vai vir aqui, a gente recebe o cara...
Pergunta mais difícil.
Nada, não, é isso?
A Ana já faz isso bem.
Eu faço isso todo dia com ele, Ana, entendeu,
Ana,
gente?
Deixa com a Ana.
Mando pra ele,
a Carrasca é errado, ela.
Olha aqui, não é possível. Aí aí entra... Porque é muito engraçado, né? Porque às vezes o juiz erra, às vezes a gente mesmo erra, às vezes é muito parelho, mas os fãs não querem saber. Se você acertou um empate, eu acertei um empate uma vez. Eu sou a gênia do mundo. Até hoje, porque eu acertei um empate, entendeu? Agora, se você errou uma pontuação, meu filho, acabou. Você é a pessoa mais burra do mundo. Aí, às vezes, ele ouve meu drama, entendeu? Ah, você concorda comigo?
Os fãs nunca erram, na verdade, né? Os fãs têm sempre
razão. Luiz, obrigada pelo papo. Vamos continuar acompanhando. Para quem quiser seguir também o Luiz nas redes sociais, segue lá para poder acompanhar também essas mudanças. Então, é em julho, né? Que saem as regras novas.
Em julho. Tá, em julho, então... a reunião anual da ABC. Espero que a gente possa estar lá. Né? Vai depender de algumas questões, de eventos, enfim, datas, mas espero que a gente possa, em julho, fazer parte também dessa votação e estar cada vez mais presente aí para a evolução do esporte.
Estaremos acompanhando também. Fala o seu arroba para a gente colocar aqui na tela, para seguidores. Tem o da CAB MMA.
CAB, CAB _ MMA. E o meu L Felipe G Siqueira. Luiz Felipe Siqueira.
Vamos botar tudo aqui, ó. Gabriel Ninja. Já coloca logo.
Gabriel, rápido no gatilho.
CAB _ MMA. E o meu é L Felipe G Siqueira.
L Felipe G Siqueira, tá certo? G Siqueira com S.
Isso, com S.
Siqueira. Eu não consigo nem enxergar, gente.
Botar Luiz Felipe Siqueira, vai me achar lá de alguma forma. Vai ter um monte de rede, eventos de MMA, vai ser fácil.
E tá no site da CAB também ali anunciado. Vamos botar?
Sim.
Aí, ó, para quem quiser seguir,
aí.
Está aí nosso querido Felipe Siqueira. Muito obrigada pela sua presença aqui em julho. Esperamos você de volta na casinha para falar o que é que mudou, o que é que não mudou. E aproveita e fala que a Anaísa sugeriu para abrir a pontuação entre os rounds.
Pode deixar. Você tinha até perguntado, na verdade, sobre essa questão. É uma questão ainda polêmica, divergente, entre, né, as várias comissões, mas assim, eu acho que no futuro pode ser que volte à pauta. Nesse momento não está muito em pauta, mas, como eu falei, as coisas são muito dinâmicas e mudam a todo instante.
Não, e ainda mais hoje com odds, aí que não vai voltar. Que a odds em
Sim.
tempo real, possível.
Verdade.
Aí, ó, já
É
descobrimos uma.
verdade.
Mas isso é papo para outro dia. Luiz, muito obrigada.
Com
Como
certeza.
sempre, depois Júlio volte aqui para contar para a gente o que é que mudou, o que é que não mudou. Te perturbo daqui a algumas
Tá bom,
horas.
Ana. Beleza. Obrigado aí pela oportunidade. Você sabe que as portas estão sempre abertas, não só da CABA MMA, né, como as minhas também. É um canal aberto, direto, transparente. Quem tiver alguma dúvida, eu estou sempre à disposição a ajudar, porque eu sou. Infelizmente ou felizmente, eu sou um fã do MMA, muito fã.
É isso, somos todos.
Obrigado,
Obrigada,
Ana. Obrigado,
Luiz.
Camila. Obrigado, Gabriel.
Valeu. Vamos embora
Valeu.
agora aqui, gente. Então, despedindo do Luiz para a nossa reta final, destaques da semana. Temos o nocaute da semana. Começamos por ele, Vincent Van Gogh. Joelhada de encontro no Fighting Force 13. Khalil Kowe. Um direto na linha de cintura no boxe. Na verdade, foi, né, o terceiro knockdown. Então, né, machucando a linha de cintura, acabou conseguindo nocaute através disso, no matchroom boxing. Ou Ricardo Bravo com um cruzado de esquerda em 30 segundos no One Friday Fights. Lembrando que todos os nossos nocautes e finalizações da semana estão lá para você acompanhar no combate.com. Carlinhos, começando por você.
Eu vou no Ricardo Bravo, cruzado de esquerda no One. Teve uma troca de provocações ali entre eles, né? E aí o Ricardo Bravo conseguiu o nocaute, né? Deu uma zoada lá no adversário. Eu vou com ele.
Foi legal mesmo. Jamile?
Eu vou no Bravo também, apesar de ficar aí uma honra ao mérito ao nosso artista, Vincent
Nossa
Van Gogh.
artista com a orelha, Vincent Van Gogh. Eu vou no Ricardo Bravo também. Então temos uma decisão unânime aqui. Não sei, sem polêmica, sem polêmica pura. Já achei bonito, foi um cruzado rápido de esquerda ali. Então, Ricardo Bravo, cruzado de esquerda, 30 segundinhos no One Friday Fights, ganhando o nosso prêmio de nocaute da semana. Finalização da semana. Hang Zhu, um mata-leão no Road to the UFC. Carlos Burminang, um katagatame no One Friday Fights. Ou a Molly McCann, uma chave de braço no UFC.
Olha, eu gostei muito do Katagatame, mas eu vou votar na chave de braço da Molly McCann. Achei que foi bem plástica. Vou ficar com ela.
Carlinhos?
Eu tava na dúvida aqui. Eu queria valorizar os eventos da casa, né, Ana? O nosso café com porrada, né? O nosso café com porrada aqui. Eu vou votar no Carlos, então, pra valorizar
Eu
o
vou
nosso
valorizar o
resultado.
nosso café com porrada.
Eu sou muito fã de um Katagatame também,
Eu
é uma pessoa que segue.
também. E Katagatame ali no ringue é mais difícil. O Mr. Chatter deu
Pois
prêmio. Ê! Carlos Burminang ganhando. A gente tem que. A doutora Ruth vai me matar quando ele ouvir esse podcast. Que eu vou querer fazer ê! Pra quem ganhar também. Então, voto vencido. Desculpa,
Tudo
querida.
bem, gente, tudo bem.
Ficamos com
Foi
Carlos
bom motivo.
Burminang no Katagatame no One Friday Fight. E aqui, né, o nosso querido o Adriano Albuquerque fez o roteiro, a vergonha da semana. Foi uma situação super chata, né? Que aconteceu. Enfim, teve um imbróglio envolvendo o jornalista brasileiro Guilherme Cruz, o jornalista gringo também, o Brett Okamoto, por conta da luta do Dustin Poirier contra o Benoit Saint-Denis, que estava anunciada para o UFC 299. Aí o Poirier disse pro Brett que não tinha aceitado. O Guilherme Cruz deu uma entrevista com o Daniel Vohan, que é um dos treinadores, que falou que nunca tinha sido cogitado. E aí o Dana White colou com a situação toda, saiu xingando todo mundo, deselegante, para dizer o mínimo, né? Assim, não deveria ser uma postura, saiu xingando todos os jornalistas, xingou o Guilherme. Nossa solidariedade aqui com o Guilherme, que assim, se fosse verdade ou mentira, o Guilherme
Tá fazendo o
publicou uma
trabalho dele ali,
entrevista, né?
cara.
Então, assim, né? E foram xingamentos muito fortes, achei bem desnecessário. E acabou que, na confusão de tudo, a luta foi marcada. Aquilo, no final de contas, o confronto foi acertado oficialmente, mantido no UFC 299. Mas já acho que é mais um dia no mundo do MMA, né, gente?
É, e o Dan é assim, né, gente, também, né?
Não
Sempre
é a
foi.
primeira vez que ele faz isso.
Não é a primeira. Quando não sai as coisas do jeito dele, ele sempre dá os ataques, dá o chilique dele. O pessoal tem que ficar comendo tudo na mão dele, e quando o pessoal quer fazer o trabalho e traz informação que não agrada a ele, ele começa a dar o chilique dele, né? Então, a gente tá acostumado com isso, né? Muitos anos de MMA, né? Foi a primeira vez
É.
e não vai ser a última, como dizia Jamil.
Pois é. Mas eu quero mais uma vergonha da semana, porque eu fiquei intrigada com esse garoto que agora terminou meu celular, mas seu nome foi anotado aqui, o Charles Radke, que é um meio
O seu
médio do
Charles.
UFC. Anotei, ó. Que chegou, nunca
Charlene.
vi isso. Chegou na conferência de imprensa depois de ter vencido segunda luta no UFC, grandão. E aí, quando o jornalista perguntou uma coisa para ele, ele não gostou e falou: Olha só, eu vou começar a cobrar aqui para dar entrevista. Se vocês quiserem me ouvir, vai ter que desembolsar um dinheiro. O que aconteceu? Ninguém perguntou nada. Bem feito, se ferrou.
Silêncio. É, acho que ali
Charles
veio.
Radke, você foi a vergonha da semana. Espero não te ver na minha vida.
Ali já veio o universo já conspirou para ele ter a resposta que ele merecia, que era o silêncio mesmo.
Exatamente,
É,
silêncio.
quer cobrar? Então beleza. Então é isso, cobre tal.
Que bronca, né? Segunda luta no UFC, segunda vitória, né? O
Já
cara
vem
já
com
meteu uma
essa,
dessa.
né? Já meteu uma
Vem
dessa.
devagar, filhão.
Eu sei,
Acabou de
querido,
chegar.
calma,
Já sentar na janela já,
senta na
pô.
janela, senta lá, Cláudia, né? Senta lá,
Os
Charles.
pobres do jornalista, tudo
É,
envolvido
exatamente,
na.
a gente,
A gente
pô.
só quer trabalhar, galera.
Só queria fazer o meu trabalho honesto. Gente, é isso. Estamos encerrando a nossa edição do Mundo da Luta de hoje. Tivemos então aí, para quem tá chegando no final, perdeu alguma coisa, começou a ouvir no meio, uma entrevista com o Renan Problema, que encara o Ryan Bader na Arábia Saudita. Também uma entrevista com o Luiz Felipe Siqueira, falando um pouco das mudanças de regras que teremos a partir de julho. Ou não. Ou sim, ou não. Vamos ver. Carlinhos, Jamile, muito obrigada pela presença de hoje.
Beijo,
Aí
prazer.
aquela parte que eu nunca sei direito, vou tentar fazer aqui no improviso. Nas carrapetas e na edição, nosso querido Gabriel Leonan.
Veríssimo.
No roteiro, Adriana Albuquerque. E você pode ouvir o nosso podcast em todas as plataformas de áudio disponíveis no mundo, no planeta, no universo, no satélite.
E na parte de podcast
E
do
na parte
GE,
de
vai lá no
podcast do GE!
site.
Vai lá pra assistir a gente. Eu sou a Anaísa e me despeço aqui para vocês. Bom carnaval. Beijos a todos. Juízo, se comportem.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.